agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar, eu sou o Luiz Eduardo e esse é o seu programa Papo de Geronto, aqui na sua Rádio UFSCar 95.3, a rádio onde você escuta diferente. Hoje a gente traz aqui a visita da Viviana Campaneri, ela é secretária executiva do CMI, que é o Conselho Municipal do Idoso do município de São Carlos, e também é secretária executiva do CRI, o Centro de Referência do Idoso Vera Lúcia Pila, aqui também na cidade de São Carlos. Ela exerce a função de gestora desse CRI, junto com a Nilva, que é um centro de convivência muito bacana aqui do município de São Carlos. E ela participa ativamente aqui do Conselho Municipal do Idoso. E ela está hoje aqui para falar para a gente o que é o conselho, quais são as suas atribuições, o que vai estar acontecendo agora no final do ano. Vai ter lá uma conferência muito importante para as pessoas, os idosos do município de São Carlos, e ela vai falar para a gente o que ela está fazendo. E Viviana, seja bem-vinda aqui ao nosso programa.
Obrigada, Luiz.
Fala um pouquinho para a gente, Viviana, o que o Conselho Municipal do Idoso faz?
Bom, o Conselho, ele é um órgão, né? Ele é formado pela sociedade civil e governamental. Então, eles são responsáveis por formular e avaliar o atendimento e proteção ao idoso no município.
E o idoso, ele tem voz ativa, então, na sociedade?
Ele tem voz ativa. O Conselho, ele é vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, mas ele não é vinculado a nenhum partido político. Ah. Né? Então, ele faz a ponte entre a sociedade civil e a gestão pública.
Ele é um órgão independente, então?
Ele é um órgão independente.
Ah, entendi. Né?
Hoje, ele tem 16 conselheiros titulares, que são 8 representantes da sociedade civil e 8 governamental. Os governamentais, eles são indicados pelas respectivas secretarias que o compõem.
Ah, tá. E o pessoal quem é da sociedade civil, como participa?
A sociedade
conselho?
Civil, são 4 vagas para as instituições de longa permanência, que são os abrigos, né, mais conhecido pela população, e 4 para grupos de convivência, sindicatos, o que fazem algum serviço voltado à população idosa. O governamental é indicação, então o secretário, o prefeito, ele troca a qualquer momento. A sociedade civil é feita uma eleição. Então, quando? A cada 2 anos, então nós fazemos convocações por correio digital, pelo diário oficial, e as instituições, esses grupos que são cadastrados no conselho, são convidados a terem um representante. Então, eles indicam, e aí é feita uma eleição interna. Eles indicam o delegado, que é quem vai votar, e também o candidato.
Tá, aí é feito um evento todo para
É feito um evento, é aberto à população.
Todos podem participar.
Todos podem participar, sim.
Tá, e por exemplo, no dia dessa eleição, né, só podem participar as pessoas que já foram indicadas.
Se
o cidadão chega lá, ele não pode se candidatar.
Não, a gente pode, isso vai depender muito do regimento que foi feito durante para o dia da eleição, né? Mas ele teria que antes ter se inscrito.
Tá certo. Né,
por indicação.
E Viviana, fala pra gente quais são as demandas que o Conselho Municipal do Idoso trata. O que ele faz, na verdade?
Tá. Na verdade, o Conselho Municipal do Idoso, ele propõe medidas para eliminar qualquer tipo de discriminação à pessoa idosa. Então, ele fortalece as ações, ele faz valer os direitos do idoso relacionados ao Estatuto do Idoso. Então, ele promove várias atividades. Ele faz essa ponte entre o município, entre a sociedade civil e a política. A gente escuta os idosos, escuta essas propostas. Né? Também recebemos denúncias de maus tratos, tanto relacionados às instituições, quanto ao idoso. Então, ele é muito amplo nesse sentido.
Ele é como se fosse um órgão fiscalizador?
Também. O Estatuto do Idoso dá esse domínio para os conselhos municipais do idoso.
Que legal. Por exemplo, se alguém tem uma demanda, alguma denúncia, ele pode ir até o conselho ou ele liga? Como ele procede?
Então, antes era assim, Luiz. O nosso conselho faz 10 anos, ele foi criado em 98 e ele recebia essas denúncias. com a regulamentação do Sistema Único da Assistência Social, criou-se o CREAS, que aqui em São Carlos foi criado em 2008. Então, o CREAS, ele é um órgão responsável para receber as denúncias relacionadas a idoso com maus tratos. Então, nós temos um acordo com o CREAS. Como que nós fazemos? Se a denúncia é relacionada ao idoso dentro de uma instituição, o conselho vai, ele verifica se realmente constatou-se alguma violação de direito, alguma negligência, nós já acionamos os outros órgãos, que seria a Vigilância Sanitária, Ministério Público e CREAS. Se a denúncia é relacionada a um idoso que reside no seu domicílio, a gente já encaminha para o CREAS. Outra forma é o Disque 100, que o governo federal, inclusive, vem divulgando. Esse Disque 100 cai lá nos Direitos Humanos em Brasília. Automaticamente a denúncia já vem para o CREAS, Ministério Público, e se for questão de violência física, já vai para a Delegacia da Mulher. Então ele aciona esses três órgãos. Então nós, assim, preferencialmente já falamos para as pessoas ligarem nesse Disque 100. A denúncia é anônima. Conosco também, a gente não vai denunciar a quem falou, mas o Disque 100 é mais rápido o processo. Né? Mas se a pessoa nos procurar, nós acolhemos essa denúncia e encaminhamos também para esses setores.
Agora, Viviana, uma dúvida. Uma pessoa que em São Carlos vá fazer algum tipo de serviço, vai montar uma empresa voltada para prestação de serviços para idosos, o Conselho Municipal tem alguma
interferência?
Ele fiscaliza?
Isso. Nós estamos articulando, fortalecendo a rede, Luiz, com a Vigilância Sanitária, o Ministério Público e o Conselho. Para quê? Quando a empresa vá na prefeitura, ela vai ter que abrir a empresa. Então, primeiro ela vai pegar o alvará de funcionamento. Aí ela vai ter que ir na Avisan. A Avisan automaticamente já nos comunique que está sendo aberta uma instituição de idoso. Por quê? Porque nós temos que ir lá para fiscalizar. A questão de normativas que compete à Avisan quanto ambiente, tamanho, essas coisas, não. Mas a questão de como é que esse idoso vai estar lá dentro.
Avisan é Vigilância Sanitária.
Né? Isso, certo. Que é o órgão competente, que tem poder, inclusive, para fechar essas instituições, né? Junto com os outros órgãos. Então, assim, nós temos que fiscalizar. Tanto que nós sabemos, foram abertas duas instituições novas no município. Uma já entramos em contato, já está entregando a documentação, a outra ainda não. Então, nós vamos verificar e já vamos comunicar ao Ministério Público que tem mais duas instituições abertas aqui no município, bacana. Já funcionando.
Legal, é muito importante o
Sim,
Conselho
sem
Municipal
dúvida,
de
sem
Idoso,
dúvida.
Né? E, Viviana, você participa do Conselho já há algum tempo e vai ser realizada agora, no mês de outubro, a Conferência Municipal do Idoso,
isso.
Né? Você pode falar um pouquinho da conferência, a importância
isso.
dela, o que ela faz?
A conferência, ela é muito importante porque ela traz reflexões e políticas públicas. Então, é um momento de nós reunirmos representantes do governo, representantes da sociedade civil. A sociedade civil são as pessoas mesmo, eu, você, qualquer um que pagamos imposto, que estamos aqui vivendo em sociedade, e universidades. Então, ali nós discutimos políticas públicas, nós escutamos o idoso, o que ele quer que o município faça para ele, né? Há debates, criam-se propostas e isso é apresentado ao prefeito municipal.
Que bacana.
Para que ele faça valer, que ele coloque no próximo orçamento dele, essas propostas para elas serem efetivadas.
Diana, e qualquer pessoa pode participar da conferência?
É aberta à população. E assim, nós conseguimos trazer 200 idosos para participar. Eles são muito ativos, eles são muito politizados, inclusive. Até as pessoas que são mais tímidas falam, eu não entendo. Chega ali, ela vê que, de repente, o direito dela pode estar sendo violado na hora que ela pega um transporte, na hora que ela vai no estabelecimento e não tem o caixa preferencial. Então, ela vê que não é um bicho de sete cabeças. Ela tem esse direito de reclamar e existem setores que acolhem essas denúncias e vão atrás de se cumprir a legislação.
E, Viviana, é tão importante a participação social, despertar a consciência nas pessoas que só através da participação elas vão ser ouvidas.
Exatamente.
Né? E a conferência é um momento de participação.
É um momento para reivindicar. Então não adianta reclamar na fila, porque um de trás ou no supermercado. É esse o momento para ir lá, reclamar, não estou contente, ou se não, olha, vamos fazer isso, existe um espaço no meu bairro, vamos ver se dá para a prefeitura fazer uma praça com aparelhos de ginástica. Então, assim, não adianta reclamar. É esse o momento da conferência para você trazer as suas reclamações e as suas propostas, né?
E Viviana,
o que poderia melhorar?
Certo. Explica para o ouvinte. Como funciona? O idoso vai lá, ele faz as reivindicações, isso. As sugestões e no final O que acontece isso. com todo esse montante de material
isso, aí? Eu vou tentar explicar mais ou menos como são as conferências. Então, existe a conferência nacional, as conferências estaduais e a distrital e as conferências municipais. Então, tanto os municípios quanto os estados, nós aguardamos o Conselho Nacional solicitar aos municípios essas conferências, né? Então, eles soltam o tema e tanto o estado quanto os municípios trabalham com essas propostas. Então, é um evento, normalmente, aqui em São Carlos, nós pegamos um lugar central, realmente, normalmente é feito no Paço Municipal, onde tem acessibilidade. Conversamos sobre o tema, discutimos para as pessoas saberem o que é esse tema, aí divide-se em grupo e os grupos lançam essas propostas. E a plenária aprova quantas propostas dessas realmente são prioridades.
Entendi.
Né? Então, dessas propostas, aí é feito um documento com ata, é registrado na imprensa, tudo. Isso vai para São Paulo, na conferência estadual. Da conferência estadual, eles pegam as propostas que são no âmbito estadual, então que os municípios levaram e que pode ser usado no estado, e vai para a nacional. Aí a nacional vê isso no âmbito federal. E assim, isso é um avanço muito grande. A questão de prioridade em vaga de estacionamento, a questão de prioridade em filas, isso tudo saiu de uma conferência nacional. O próprio Estatuto do Idoso.
Ah, que bacana.
Né? Então, é a oportunidade realmente de se fazer política, né? Da sociedade civil que não é vinculada a um partido, né? Dela ir lá e fazer alguém ouvir o que ela realmente espera.
Na verdade, a gente tem na participação social a única maneira da sociedade se ver representada isso. nos seus interesses,
isso.
né?
E ela teria que cobrar.
Além, obviamente, das eleições.
Exatamente. Né? E a pessoa, o que ela teria que fazer, a sociedade civil? Então, houve essa conferência realizada de 2 em 2 anos. E ela ir no conselho e cobrar. Essas propostas estão sendo aplicadas? Né? Porque o conselho vai cobrar isso também do governamental.
É importante cobrar depois, né, Viviane?
É importante cobrar. E também, Luiz, às vezes, assim, é uma oportunidade de até se justificar o período que vai demorar para colocar essas propostas. Às vezes vem proposta que é construção, então assim, aí entra na questão burocrática, o município tem que ter orçamento, então isso dá para, assim, dá uma satisfação para a população. Por enquanto não está feito porque está acontecendo isso, né? Sim. É uma forma realmente dela se interagir com o que está acontecendo dentro do município.
E vocês estão preparando essa conferência
para
que dia, Viviana?
O conselho, os municípios têm até março do ano que vem para fazer, mas nós queremos fazer agora no mês de outubro, que é o mês do idoso.
É o dia 1º de outubro, é o dia internacional do idoso,
isso,
né?
Então o mês todo são várias festividades, os grupos, tudo, então nós estamos querendo para o final de outubro. Quarta-feira agora tem uma reunião do conselho, onde nós vamos estar finalizando isso, vamos já estar organizando para ver se nós conseguimos fazer até outubro, que é a pretensão realmente do conselho.
Certo. E você pode adiantar para o ouvinte quais são os principais temas que
Sim.
serão tratados?
O né? tema que será esse ano será o desafio de envelhecer no século XXI e o papel de políticas públicas, né? Então, não é fácil envelhecer no Brasil, né? Então, é uma questão que o país está cada vez mais envelhecendo, estamos tendo mais velhos do que jovens. Então, assim, vamos discutir isso, né?
São muitas frentes para serem tratadas, né?
Como é que, então, nós vamos trazer isso para o âmbito municipal. Como é que a cidade está se preparando para acolher o idoso? Tanto esse idoso ativo, que pratica atividades físicas, como aquele idoso que tem uma certa dependência, que tem, né, que pode estar doente. Como é que o município vai se preparar, está se preparando para receber esse idoso? Aí é no âmbito de tudo, Luiz. Vamos discutir a questão de transporte, de acessibilidade, saúde. Então, aí já entra em todos esses temas, né?
Que bacana. E, Viviane, dentro desse contexto de envelhecimento, a gente tem lá, temos aqui em São Carlos, o Centro de Referência Isso. do Idoso, Vera Lúcia Pila, que dentro dessa proposta aí de cuidar do idoso, uhum. de promover o envelhecimento saudável, vocês têm lá muitas atividades Sim. que vão de encontro a essas questões. Você pode falar pra gente
Posso.
O que vocês fazem lá?
O Centro de Referência do Idoso hoje ele tem quase 200 idosos que fazem diversas atividades. Desde atividades físicas voltadas com eles, então temos professores preparados, aulas de dança, artesanato, costura. Às vezes tem idosos que realmente, só para não ficar sozinho em casa, vão lá para conversar. Então, eles são acolhidos. Nós temos uma efetiva participação dos alunos da gerontologia aqui da UFSCar, né, que fazem aí, inclusive, essa avaliação mais profunda do envelhecimento. Então, fazem oficinas de memórias, oficinas de cognição. Então, assim, ali eles são acolhidos, né? E o que nós percebemos, assim, às vezes o idoso fica em casa só assistindo televisão, às vezes reclamando que os filhos às vezes não cuidam porque tem essas tarefas, mas quando ele vai lá, ele vê que, assim, dá para ele mudar isso. Os filhos cresceram, casaram, foram estudar fora, os netos já não vêm com tanta frequência, mas ele pode criar um grupo ali dentro. Então, são grupos que saem para viajar, eles vão almoçar fora. Então, dá para você, assim, você replaneja a sua vida na terceira idade. E não precisa ficar em casa, aquela ideia que a gente tinha da avó, fazendo só o crochê. Não. Vem para a rua e eles, assim, eles são muito politizados nessa questão. Assim, eles têm a consciência como é que está a situação deles hoje, política, financeira... Né? Eles têm. É muito agradável.
E vocês lá dentro do centro de referência ajudam o idoso a desenvolver essa gerativade, né?
Exatamente. Como ele pertence à Secretaria de Assistência Social, então ali seria a questão de convivência, esse grupo mais para o lazer. Se um dos professores, eles detectam que esse idoso está tendo algum problema social, aí nós temos o CRAS vinculado, que é o CRAS lá do Pacaembu, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Então, acionamos a coordenação, aí lá tem uma assistente social, tem psicólogo, que já vai atender o idoso nessa questão social, né? E aí foge um pouco do âmbito do CRI, mas os professores, eles são muito atentos a isso. Então, a secretaria acaba atendendo esse idoso no mais breve possível, né?
Então, Viviana, o foco do atendimento é um atendimento multidimensional,
sim,
né? Não
sim,
é
sim,
só
sim.
Uma
não
área,
é só,
né?
O lazer, aham, né? Então, ele está passando por alguma situação financeira, então a gente tem os programas sociais, então ele é encaminhado para o CRAS e passa por uma avaliação social.
E bacana, o processo de envelhecimento, ele envolve várias dimensões, né? Sim. E é interessante você colocar isso para o ouvinte, que o atendimento dos equipamentos públicos para idosos, ele tem essa visão de atender todas as questões, né?
Isso.
Ele não foca só em uma determinada dimensão.
E nem classe social, Luiz. Na verdade, todos nós somos usuários do SUAS. O SUAS é parecido com o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e lá é o Sistema Único da Assistência Social. Então, ele está ali para receber qualquer um. Hoje, você pode dizer assim, eu não uso o SUS porque eu tenho plano de saúde, mas amanhã você pode estar desempregado e você vai usar o SUS. Assistência social é a mesma coisa. Hoje eu não uso porque eu não necessito, mas amanhã você pode precisar ali de um programa social, de uma baixa renda, de uma cesta básica. Então, o SUAS, ele é para todo mundo, assim como o SUS. Ele faz parte da política nacional. Tá?
Legal.
Todo mundo tem direito ao sistema da assistência social.
E Viviana, e como a pessoa faz para utilizar esse equipamento, no caso o CRI, né? Como é que ela faz? Qual é o procedimento?
O CRI, ele atende pessoas a partir de 60 anos. Então, é só ir lá conosco, pelo menos conhecer o espaço, é um espaço amplo, bonito, bem arejado, e ver as atividades. Tem as atividades de educação física, que é para a questão, assim, fortalecimento, então tem oficinas para antiquedas, tudo. É só ir lá e nós, se for fazer atividade física, nós vamos precisar de um atestado médico. O médico vai atestar qual tipo de atividade, se pode ser, você tem que ser moderada, se pode ser uma atividade mais intensa, ou ela pode ir para essa parte de artesanato, tudo. Então é só ir lá. Né? A partir de 60 anos é só
ir lá
no CRI.
Quem gosta de fazer uma atividade física tem a possibilidade de fazer, e quem não gosta pode fazer um artesanato.
Exatamente, né? Exatamente.
Uma atividade menos, menos ativa,
isso,
que não vai transpirar
isso,
tanto, né?
E
Viviana, você, voltando agora à Conferência Municipal do Idoso, você acha que a conferência, esse ano, ela vai ter uma participação popular mais ativa do que nos anos anteriores, por conta do momento político que a gente está passando? Qual é a perspectiva que você vê?
Olha, Luiz, a perspectiva nossa é que, assim, nós tragamos essa população para realmente discutir isso, né? É um tema muito amplo, essa questão de envelhecer. Então, nós vamos fazer o possível para eles virem, sim, né? Vamos divulgar, vamos nos locais, vamos convidá-los, vamos conscientizá-los dessa importância, da participação. E esperamos, sim, esperamos estar com um público bem grande participando.
E possivelmente será no Paço Municipal?
Provavelmente, sim, por ser um local central e ter acessibilidade, né? O anfiteatro lá comporta, parece que 170 pessoas, então é um lugar amplo, tem o saguão, Então, normalmente a gente pega um local central.
É, a gente vê, Viviana, no município de São Carlos, a questão de acessibilidade como uma questão muito importante, né? É, existe alguma política de mobilidade urbana sendo construída na cidade para que o interesse do idoso seja mais ouvido, mais...
Nós temos uma parceria, nós tentamos fortalecer vínculo com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, né? Que também, assim, tem os cadeirantes, os deficientes visuais que têm essa deficiência. Então, praticamente, assim, a demanda é a mesma que o Conselho do Idoso. Então, nós estamos, assim, articulando para se trabalhar junto. É, a Secretaria de Habitação tem, sim, alguns projetos, só que a cidade é uma cidade que não foi planejada. Então, aqueles paralelepípedos, muitos prédios são tombados como patrimônio histórico. Então, para você fazer acessibilidade, você não pode quebrá-lo, você tem que adaptar um elevador, nem sempre isso é possível. Então, na verdade, isso já está sendo discutido já há uns 10 anos. Então, aos poucos, ela está indo, né? Colocou-se as esquinas. Então, o conselho, a gente procura fortalecer isso, né? A cidade é muita rampa, ela é muito morro, né? Então é muito complicado, mas a gente tem coisas que, assim, Luiz, essa pessoa não vem falar, só quem usa sabe. O cadeirante veio falar para nós outro dia que é extremamente escorregadio aqueles paralelepípedos na hora que molha das calçadas, aqueles azulejinhos, os mosaicos portugueses. Então ele fala que, assim, eles vão descer a avenida, ele fala, olha, a gente tem a impressão que vai descer e vai parar lá na Praça Itália. Então a prefeitura já está trabalhando com isso, porque todas as praças são esses ladrilhos portugueses, né? Então, a gente tem essa parceria, sim.
E a prefeitura, na medida do possível, tenta atender as necessidades mais relevantes.
Hoje qualquer setor público, ele só vai para um prédio se for adaptado. Então, quando vai se alocar um espaço, a habitação, existe uma comissão lá com os engenheiros, eles veem as reformas possíveis. Então, a prefeitura, ela não aloca mais espaço se não for acessível.
Entendi.
Né? Então, isso já começou pela prefeitura.
Entendi.
As escolas estaduais, a gente tem uma certa dificuldade, inclusive na época de eleição. Então, os idosos hoje estão indo para as escolas planas. Então, eles vão para a USP, para não colocar em escolas que têm escada. Conseguimos isso também, né? Mas vai estar indo, né? Assim,
Viviana, e você tem ideia de quantos por cento da população de São Carlos já tem mais de 60 anos?
A gente não tem um dado específico, Luiz. Nós temos o que o IBGE publicou. Então, assim, foi feito lá atrás a pesquisa, tudo. Eu não tenho esse número agora, mas a cidadania tem dos idosos que utilizam o equipamento do serviço.
Certo.
Né? Então, nós temos pelo Cadastro Único, nós temos pelo CRES, tudo. Existe, sim, de se fazer um censo municipal. Né? Isso talvez pode até surgir na conferência, para nós trabalharmos esse idoso. Porque o censo foi feito até 59 anos. Um ano depois, aquela pessoa já virou idosa. Então, talvez ele não está nesse censo.
E cresce muito a população idosa, né, Viviana? A gente sabe que o idoso, ele, por conta da própria renda, né? O salário mínimo no Brasil é um salário baixo. E a pessoa, quando se aposenta, realmente tem dificuldade para se manter, né? Para ter uma vida digna, né? E os equipamentos sociais que você no caso, representa aí o CRI, ele é um equipamento social que traz essa dignidade para o idoso, né? Ele participa do CRI e ele tem algum investimento? Ele paga alguma coisa para participar?
Nada.
Todas as atividades são gratuitas?
Todas as atividades gratuitas. A não ser essas extras que eles fazem, passeios, tudo aí a custo do idoso. Mas tudo ali dentro é gratuito.
E, amigos, a gente teve aqui a presença da Viviana Campanari. Gentilmente atendeu o nosso convite e esclareceu sobre a conferência municipal do idoso, que vai acontecer agora em outubro. Falou um pouquinho do centro de referência, dos serviços que são prestados. A gente agradece muito a sua participação, Viviana. Viu? Obrigado.
Obrigada, Luiz. Eu que agradeço. Estamos lá à disposição. Nosso telefone é 3368-2970. Estamos lá para recebê-los.
É isso aí. A gente espera que o idoso São Carlense participe da conferência, que leve as suas sugestões, as suas opiniões, as suas demandas, para que possa ser atendido no futuro, né? Obrigado, gente. Música.
Você escutou Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.